Proposta de Decreto Legislativo Regional número 3310, revoga o artigo 43 do Decreto Legislativo Regional número 2/2014/A, de 29 de janeiro. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, esta proposta que o Governo traz à Assembleia visa repor a remuneração complementar existente na região e nos exatos termos em que existia à data em que, neste momento, é processado os vencimentos e os índices remuneratórios na administração regional. Com a decisão do Tribunal Constitucional de considerar inconstitucional a norma referente aos valores impostos pelo Orçamento de Estado para 2014, foram repostos automaticamente os níveis remuneratórios existentes em 2010. Por essa via, e na sequência mesmo dessa situação, é entendimento do Governo dos Açores que esse valor deve acrescer para os funcionários públicos da região o valor da remuneração complementar que existia na altura, assegurando assim a manutenção da estabilidade das remunerações dos funcionários públicos e, efetivamente, para uma parte substancial, quase para a generalidade dos próprios funcionários, a remuneração complementar que introduzimos este ano assegurava a manutenção da remuneração base que os mesmos funcionários tinham. Portanto, desse ponto de vista, o efeito deste acordo no Tribunal Constitucional foi muito residual, mas, efetivamente, importa também acrescer ao nível remuneratório que é reposto em 2010, o benefício complementar e a complementariedade da região em relação à remuneração complementar, assegurando assim a reposição integral dos níveis remuneratórios existentes à data.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Sr. Membro do Governo. Eu há pouco, durante a interpelação, não tive tempo de, digamos, contrariar algumas afirmações do Sr. Vice-Presidente, mas a oportunidade chega sempre, mais tarde ou mais cedo. E um exemplo de que o Governo Regional nem sempre faz tudo aquilo que está ao seu alcance, ou melhor, faz, mas faz aos bocadinhos, não faz tudo, é exatamente isto que estamos aqui a fazer agora, que é repor a remuneração complementar na sua matriz original, aliás, onde ela nunca deveria ter saído, como Vossa Excelência muito bem sabe, é essa a opinião do PCP, porque a nossa opinião foi sempre a que se encontrassem outros mecanismos para fazer a compensação que o Governo Regional tentou fazer através desta remuneração complementar. Mas o Governo Regional, quando aqui apresentou em sede de orçamento esta remuneração complementar que está a vigorar ainda e que hoje vai voltar à sua matriz inicial, fez uma coisa que foi o seguinte, foi retirar rendimento aos trabalhadores da administração pública regional, quando introduziu um artigo que deduzia ao valor da remuneração complementar o trabalho extraordinário que por eles era prestado. E, portanto, Sr. Vice-Presidente, o Governo Regional não pode fazer a afirmação de que tudo faz para compensar e para contrariar aquilo que são as influências externas das políticas de austeridade na região autónoma dos Açores. E, antes pelo contrário, até aproveita determinada situação para subtrair, para não utilizar outra designação, subtrair dinheiro do trabalho dos trabalhadores da administração pública. Daí o facto de a representação parlamentar do PCP estar a propor aqui uma proposta de endividamento no sentido em que seja pago todo o dinheiro que foi subtraído à remuneração complementar e que foi feito e que advinha do trabalho extraordinário. Sr. Vice-Presidente, é uma questão de justiça. E hoje, o argumento que Vossa Excelência utilizou há alguns meses atrás, de que era preferível fazer a contratação de novos trabalhadores para a administração pública, e na altura lembro-me perfeitamente que o único exemplo que conseguiu foi mesmo o dos enfermeiros, não sei se já algum enfermeiro foi contratado depois disso, mas a verdade é que não é só nesse setor que houve prestação de trabalho extraordinário. Houve prestação de trabalho extraordinário na generalidade dos setores da administração pública e a esse trabalho extraordinário foi deduzido na remuneração complementar. Aliás, só não foi deduzido mais porque os trabalhadores, entretanto, iniciaram diversas formas de luta de modo a evitar que essa subtração ao seu rendimento fosse efetivada. Portanto, Sr. Vice-Presidente, é uma questão de justiça esta proposta de aditamento que o PCP faz a esta iniciativa do Governo e que pretende devolver à sua matriz inicial a remuneração complementar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhora e Senhor Membro do Governo. Esta proposta do Governo Regional, relativamente à remuneração complementar, resulta, no fundo, da inconstitucionalidade, da verificação da inconstitucionalidade dos cortes nos salários e vem, de facto, também aqui a talho de foice a discussão daquilo que era um ponto 3, que o Vice-Presidente do Governo Regional dizia que era injusto estar-se a pagar horas extraordinárias a pessoas quando havia gente no desemprego. E dizia que nesta altura teríamos, certamente, o número dos empregados resultantes deste balanço e da inventariação das situações anormais que existiam. Isto porque a oposição, apesar de ter apresentado uma proposta, não soube ler devidamente uma das alíneas do Decreto Legislativo Regional de 2014, que tinha a ver com exatamente a remuneração complementar. Fico na dúvida quando leio a proposta do Governo Regional relativamente ao artigo 3 e quando comparo com aquele que é definido em 2004 para o setor público empresarial. Diz o documento referente ao orçamento de 2014, desculpem, disse 2004, queria dizer 2014, em que diz o seguinte, o ponto 1, a atribuição da remuneração complementar aos trabalhadores do setor público empresarial regional e a respectiva tabela faz-se nos termos de resolução do Governo Regional. Ora, muito bem, Sr. Vice-Presidente, eu temo que possa estar a ler mal, intencionado, a sua proposta que, para os trabalhadores do setor público empresarial regional, diz o seguinte: a atribuição de uma, não é da, mas de uma remuneração complementar a trabalhadores do setor público empresarial regional e a respectiva tabela faz nos termos a determinar em resolução do Governo Regional. A pergunta que eu lhe faço é: porquê esta subtil alteração?
Para alteração em relação a quê?
É que deixa de haver a atribuição da remuneração complementar, não deixa de haver. Ou seja, está publicado em 2014, de acordo com a lei de 2014 para o Orçamento Regional, que, e o ponto 2 diz o seguinte, há aqui uma nuance muito simples que eu gostaria que o senhor me esclarecesse, que é a atribuição da remuneração complementar aos trabalhadores do setor público empresarial regional, da, e na proposta que o senhor nos apresenta, O artigo 3 diz a atribuição de uma remuneração complementar aos trabalhadores. Não é da, é de uma. Pressupõe-se que pode não haver. Pressupõe-se que pode ser variável e dependente da empresa. O senhor que me diga se é esse o espírito da lei para eu saber exatamente o que é que tenho que votar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a decisão do Tribunal Constitucional não só declarou a inconstitucionalidade dos cortes salariais aos trabalhadores da administração pública, como também reconfirmou a sua conclusão quanto à constitucionalidade do alargamento da remuneração complementar decorrente da aprovação do Orçamento da Região para este ano. Salientamos as declarações do Vice-Presidente quanto ao reconhecimento que todos os esforços para aumentar o rendimento disponível dos trabalhadores é que permitiriam aumentar o poder de compra e, consequentemente, a dinamização do mercado interno. Acompanhamos o Governo Regional quando justificou o alargamento da remuneração complementar como uma medida que compensou aquilo que, com as medidas de austeridade, duplicou o custo associado à insularidade. Portanto, com a decisão recente do Tribunal Constitucional relativamente aos cortes salariais na administração pública, é lógico que se volte aos moldes pré-orçamento da região para 2004. Contudo, alertamos para a necessidade de sermos cautelosos relativamente ao futuro, pois o Governo da República tudo fará para continuar o seu ajustamento orçamental à custa de quem trabalhou, de quem trabalha ou de quem já está desempregado. Alertamos que o Governo da República continuará, sempre que possível, a optar por medidas que coloquem o setor privado contra o público, quem trabalha contra quem trabalhou e quem está empregado contra quem está desempregado. Por isso, e para atingir toda a coerência e justiça, consideramos que esta seria uma oportunidade para incluir, sem margem para qualquer dúvida, e dependência da boa vontade do Governo Regional, os trabalhadores do setor público empresarial, o que justifica a nossa proposta de alteração que apresentamos e que penso que os senhores e senhoras deputados já devem ter a ter disponível. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o diploma que agora estamos a apreciar é verdadeiramente demonstrativo das hesitações, da errância, das divergências e da propaganda que tanto caracterizam a governação regional. Apesar da discussão pública e das audições feitas em sede comissão parlamentar, este diploma continua a suscitar dúvidas. Está envolto numa grande confusão. Vem ferido por um vício processual. Impõe dualidade de critérios e disfarça tudo isto com muita propaganda. Vamos por partes e, como convém, pelo princípio. Em novembro, o Presidente do Governo Regional anunciou o alargamento da remuneração complementar, querendo com isso, e cito, minimizar o aumento dos custos de insularidade que se irão verificar em 2014 por via do agravamento fiscal. Com esta medida, pretende-se minimizar o impacto do aumento do imposto sobre consumo. Na mesma linha de orientação, se pronunciou este Parlamento a quando do seu pronunciamento sobre a apreciação preventiva da constitucionalidade do Orçamento para 2014. O parecer então emitido pela Comissão de Economia refere que, e cito, as alterações introduzidas na remuneração complementar procedem tão só ao alargamento do universo de beneficiários, mantendo-se assim inalterados, quer o espírito, quer os objetivos do Instituto. Fim de citação. Mais adiante acrescentava o mesmo parecer da Comissão de Economia, que não colhe o argumento de que a nova modulação da remuneração complementar regional pretendeu anular ou neutralizar as reduções remuneratórias nacionais imperativas para a função pública. Portanto, não era essa a função da remuneração complementar. A 11 de abril, tudo isto foi negado pelo vice-presidente do governo, imperturbado, convencido da sua verdade, sempre pronto a atirar a primeira pedra. O vice-presidente do governo disse aqui neste mesmo espaço, e vou citar: a remuneração complementar, e como todos nós dissemos e como é efetivamente, visa repor, em termos de remuneração base, aquilo que foi o corte do Governo da República. A remuneração complementar consegue efetivamente repor na íntegra os cortes que o PPD e o PP impuseram aos funcionários. Precisamente, passados dois meses, o Conselho do Governo fez aprovar este diploma e logo no primeiro parágrafo diz esta coisa curiosa: a remuneração complementar regional sempre visou atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos de insularidade. Creio que o autor deste parágrafo é o Sr. Presidente do Governo, Vasco Cordeiro. Mas dois parágrafos abaixo, e juro que agora o autor deste parágrafo é o Sr. Vice-Presidente Sérgio Ávila, dá-se o dito por não dito. E o que é que ali vem dito? A decisão do Tribunal Constitucional repõe aquilo que o Governo Regional já tinha decidido atribuir desde o início do ano. Fim de citação. O que é que o Tribunal Constitucional decidiu repor? O chamado subsídio de insularidade? A remuneração complementar? Ou a reposição dos cortes feitos na função pública? A confusão não podia ser maior. Uns dizem uma coisa, o outro diz o ser contrário e o contrário do ser contrário. Vá-se lá saber quem diz a verdade e quem realmente manda neste governo. E se esta é uma dúvida inultrapassável, outra mais imediata se põe e se impõe que seja esclarecida. Afinal, o que é e para que serve a remuneração complementar? Se destina a repor os cortes feitos pelo Governo da República, o vice-presidente Sérgio Ávila tinha razão e este diploma faz sentido. Agora, se os cortes foram declarados inconstitucionais e os vencimentos da função pública repostos para os valores que vigoravam a 31 de dezembro de 2010, de facto, faz sentido este diploma. Mas se a remuneração complementar se destina a fazer face aos custos de insularidade, então é preciso que o Governo Regional nos esclareça que custos foram eliminados, que milagre se operou aqui que fez aproximar o nível do custo de vida nas ilhas do verificado no continente e que, por isso mesmo, justifica o corte que o Governo Regional agora aqui faz no chamado subsídio de insularidade. Mas ainda que estas confusões e dúvidas se mantenham, uma outra pergunta aqui merece resposta. É tempo e dever do Governo Regional dizer às senhoras e aos senhores deputados quantos postos de trabalho foram criados com a norma introduzida no orçamento que determinava a dedução dos suplementos remuneratórios derivados de trabalho suplementar extraordinário ao valor da remuneração complementar. Se o Governo se recusar, como fez na Comissão de Economia, a prestar esse esclarecimento, violando a sua obrigação em relação à verdadeira Casa da Autonomia, que é o nosso Parlamento, ainda sobra outro problema neste diploma. Com efeito, esta proposta de decreto legislativo estará ferida de uma eventual ilegalidade, de um vício processual, por não cumprir o estipulado na Lei 2398, a qual determina que são objeto de negociação coletiva e as matérias relativas à fixação ou alteração dos vencimentos e demais prestações de caráter remuneratório. Ora, o Governo Regional não cumpriu essa imposição legal e isso, Senhora Presidente, do nosso ponto de vista, devia ser condição para negar a admissibilidade desta proposta. Pois a audição pública da responsabilidade da Assembleia não corresponde nem à forma, nem às finalidades do que dispõe esta Lei 23.98. Finalmente, a propaganda. Ou melhor dizendo, acima de tudo, a propaganda. Ficamos a saber que o Tribunal Constitucional decidiu fazer, e vou citar, aquilo que o Governo Regional já tinha decidido fazer desde o início do ano. E que o mesmo Governo Regional decidiu adicionar à reposição integral dos vencimentos, porque foi o Governo Regional que decidiu repor os vencimentos, fez adicionar a isso a remuneração complementar. É mesmo notável. Como diz o povo, muita cera queima o santo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rogério Veiros, tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo,
O Partido Socialista quer manifestar aqui o seu total apoio a esta iniciativa e ao diploma aqui apresentado pelo Governo Regional. E gostaria aqui de manifestar e fazer algumas observações àquilo que consideramos importante. Primeiro, fazer referência que esta iniciativa é perfeitamente justa e perfeitamente equilibrada em relação àquilo que são as matérias da política e daquilo que tem sido anunciado pelo Partido Socialista, mas também para responder que a remuneração complementar é uma iniciativa dos governos nas oposições que sempre contou com o Partido Socialista e que mesmo em tempos idos foi o próprio PSD, quando voltou a ter maioria, que anulou a remuneração complementar aos açorianos. É preciso que fique sempre isso registado, porque isso faz parte da história da nossa democracia e é preciso que os açorianos saibam quem é que está sempre do lado dos açorianos e quem é que retira e quem é que repõe rendimento às famílias açorianas. Porque foi... Foi dito em campanha eleitoral pelo candidato do Partido Socialista estar ao lado das famílias e das empresas. E estando aqui defendendo a remuneração complementar, defendendo sempre o equilíbrio do rendimento das famílias, estamos a defender também a nossa economia. Estamos a defender a nossa economia, porque mantendo o poder de compra dos nossos funcionários públicos, estamos a manter equilíbrio de consumo na nossa economia, que é fundamental para proteger as nossas empresas e proteger o emprego. Coisa que, lamentavelmente, neste país, este Governo Central tem-se esquecido de o fazer. Depois, gostaria também de voltar aqui a dizer que, face àquilo que é a realidade da justiça que o Tribunal Constitucional voltou a colocar para o rendimento dos funcionários públicos, o Governo do Partido Socialista está muito bem e tem uma boa iniciativa em relação àquilo que nós consideramos que é importante, manter o rendimento das famílias e dos funcionários públicos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Acabámos de ouvir, e devido que alguém tenha percebido, a intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado. A confusão é total. E eu pergunto, o Sr. Deputado Joaquim Machado é do mesmo partido que apresentou no dia 3 deste mês, a proposta de lei 239/2012? O PSD Açores é o mesmo partido que votou, na generalidade, a favor desta proposta na Assembleia da República? Estamos a falar de quem? É bom lembrar, para quem não sabe, que foi apresentada agora na Assembleia da República uma proposta votada pelos deputados do PSD de cortes, de novos cortes, uma nova proposta de novos cortes nos vencimentos dos funcionários da administração pública. E, portanto, o seu deputado Joaquim Machado pode fazer o que fizer. Os açorianos sabem exatamente com o que contam. Os açorianos sabem exatamente que o PSD no governo corta nos vencimentos de funcionários públicos e que o PS no governo repõe os vencimentos que foram cortados pelo governo da República, seja de PS, seja de PSD. É isso que distingue. Os funcionários públicos dos Açores sabem que o governo dos Açores repõe aquilo que na República foi cortado com remuneração complementar, com remuneração compensatória, com os instrumentos que tem de ponto de vista legal para assegurar aquilo que é essencial. E o que é essencial é assegurar a estabilidade e a manutenção dos vencimentos dos funcionários públicos. E foi isto que assegurámos sempre, que estamos a assegurar e que iremos continuar a assegurar, sejam quais foram as decisões de corte que sejam efetuadas. Portanto, a nossa coerência é absoluta e aquilo que os açorianos sabem, para além dessas manobras de diversão que o Sr. Deputado pretende fazer e para as quais ficará sem resposta, é que nos Açores, os funcionários públicos dos Açores têm, através do Governo dos Açores e do Partido Socialista, a estabilidade dos seus vencimentos sem os cortes que foram feitos para a República desde de 2011. É esta a realidade dos Açores, é esta a estabilidade que pretendemos manter com esta proposta. Connosco, o vencimento dos funcionários públicos deve ser mantido e, por essa via, é isso que asseguramos neste momento com esta mesma proposta. O resto pode ficar aí para divagações, e as divagações chegam ao ponto de, neste momento, o Sr. Deputado Joaquim Machado, com uma nova interpretação do PSD sobre esta matéria, com certeza mais atualizada do que aquela que havia na anterior legislatura, e aquela que tinha sido o procedimento seguido nesta casa até hoje, mas mudam-se os tempos, as opiniões podem mudar, e o Sr. Deputado Joaquim Machado pode ter interpretado uma nova identificado uma nova interpretação do PSD sobre esta matéria, é que, como foi e muito bem aqui defendido várias vezes por deputado dessa bancada, Pedro Gomes, enquanto Presidente da Comissão de Política Geral, esta matéria é uma matéria cuja competência de audição e de negociação é da Assembleia da República, que da Assembleia da República, da Assembleia Regional, porque é uma matéria de competência exclusiva legislativa da Assembleia Regional e não é como matéria de competência do Governo. O Governo tem a competência para propor, a competência legislativa é da Assembleia. Isso foi muito bem explicado pelo Sr. Deputado Pedro Gomes. E era essa a posição do PSD. Pelos vistos, agora não é, mas isto não é o relevante nesta matéria. O que interessa para os açorianos é que o PSD corta os vencimentos dos funcionários públicos, o Governo dos Açores tem a coragem, a capacidade financeira para repor esses vencimentos. Fez-o no passado, em 2011, voltou a repetir em 2012, em 2013, em 2014. E o objetivo é claro, é manter os vencimentos de funcionários públicos, ajustando a remuneração complementar ou compensatória consoante as circunstâncias ou corte que for efetuado. E o que nós fazemos aqui é exatamente isso. Ou seja, é assegurar que o vencimento que os funcionários públicos tinham em 2013, a remuneração base que tinham em 2013, mantivemos em 2014 com a remuneração complementar e agora estamos exatamente a assegurar para esta via a manutenção desses níveis de vencimentos sem cortes, como fizemos no passado, estamos a voltar a fazer. É isso que interessa aos açorianos, é isso que os açorianos veem quando recebem o seu recibo de vencimento e é isto que nós nos comprometemos, é isto que estamos a fazer. O resto, o que o Sr. Deputado pretende é pura e simplesmente desviar a atenção do essencial e desviar a atenção de pedir desculpas aos açorianos por estarem num governo que cortou substancialmente os níveis de remuneração dos funcionários e que neste momento prepara-se novamente, com o apoio dos deputados do PSD Açores na Assembleia da República, para voltar a cortar esses mesmos vencimentos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Hã?
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta resposta do Sr. Vice-Presidente do Governo dá boa nota das dificuldades, dos embaraços que esta matéria representa para o Governo Regional. E tanto assim é que se refugiou numa técnica goebbelsiana, de repetir muitas vezes a mesma frase, tentando com ela convencer os mais desprevenidos. Vamos por partes, Sr. Vice-Presidente. Eu sou do PSD, que tem 3 deputados na Assembleia da República que votaram essa lei, como julgo que o senhor é do mesmo PS que em 2010 votou o orçamento de 2011 que fez cortes nos funcionários públicos de todo o país. Eu sei que às vezes o senhor tenta constituir à sua volta e mesmo que não haja mais ninguém, julga-se que é um pequeno partido dentro do PS. Mas esse é problema seu. Agora, se eu sou do mesmo PSD, julgo que o senhor tem tantas ou mais responsabilidades do que eu quando os deputados do seu partido na Assembleia da República também votaram um orçamento de 2010 que impôs cortes aos funcionários públicos de todo o país. E a propósito desses cortes, eles afinal repetiram-se mais vezes no tempo. E os novos cortes que o senhor referiu, aprovados há poucos dias, afinal, mais não fazem do que utilizar os mesmos valores dos cortes que os 6 deputados dos Açores na Assembleia da República aprovaram em 2010. Mas o seu incómodo não é sobre estas matérias, que é sobre isto, o senhor anda como gato sobre brasa. O seu incómodo é sobre as questões que eu coloquei e para as quais o senhor, com uma certa desfaçatez política, ignorou, recusou-se responder, como é seu dever perante esta Assembleia. Nomeadamente, quantos postos de trabalho foram criados desde o dia 17 de Abril, depois do Governo Regional ter concluído o levantamento das necessidades em toda a Administração Pública Regional, na sequência da dedução que fez, da remuneração complementar do valor por trabalho extraordinário? Quantos postos de trabalho? Esse documento continua a ser um documento do Governo que o senhor nega à Assembleia, ao Parlamento, às senhoras e aos senhores deputados, como disse na Comissão de Economia. Quantos postos de trabalho foram criados? Segundo, em segundo lugar, este diploma está sujeito à negociação coletiva, Sra. Presidente. E eu não posso deixar de interpelar a Sra. Presidente sobre esta matéria. Porque o Sr. Vice-Presidente disse aqui uma coisa que eu julgo que é notável, de que o poder de negociação coletiva é da exclusiva competência desta Assembleia. E a pergunta à Sra. Presidente, e portanto estou a interpelar a mesa neste momento, se é entendimento da Sra. Presidente desta Assembleia ter competência para fazer negociação coletiva. Porque foi isso que disse o Sr. Vice-Presidente do Governo. E portanto, pergunto a Vossa Excelência, Sra. Presidente, se esta Assembleia tem competência, se entra no âmbito das suas competências e funções, fazer negociação coletiva com os sindicatos. O resto não é interpretação minha, é o que diz a lei. A lei 2398 diz tão simplesmente isto, no seu artigo 6º, são objeto de negociação coletiva as matérias relativas à fixação ou alteração dos vencimentos e das demais prestações de caráter remuneratório. E é fácil notar que na República os governos, incluindo os governos do Partido Socialista, em todas as matérias que se tratam de vencimentos e de outras prestações de caráter remuneratório, faz sempre negociação coletiva previamente ao envio dessas propostas de lei para a Assembleia da República. E, aliás, seria interessante ouvir a senhora deputada Graça Silva, que até há pouco tempo militava nos sindicatos e exigia a negociação coletiva, saber o que é que diz sobre esta matéria. Porque os sindicatos exigem, e bem, o cumprimento da lei, e esta lei não foi cumprida pelo Governo Regional. E, Sr. Presidente, eu repito o que já disse na primeira intervenção, com todo o respeito, mas eu acho que o incumprimento desta lei devia ter sido motivo suficiente para a Vossa Excelência não permitir a admissibilidade deste diploma. E
vou responder, Sr. Deputado.
Vou ficar à espera das perguntas que formulei ao Sr. Vice-Presidente do Governo, nomeadamente saber quantos postos de trabalho foram criados ao abrigo da tal disposição que está no nosso orçamento para 2014.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa da Assembleia admitiu esta proposta de decreto legislativo regional e cumpriu com a tramitação processual que, para a qual tem competência e, portanto, não tinha motivo para não admitir. Nós, Assembleia, fizemos toda a tramitação processual a que temos competência para fazer. Portanto, não tínhamos motivo para não admitir esta iniciativa. O Sr. Deputado Joaquim Machado pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra.
Sr. Presidente, aceito e não tenho nada a objetar a explicação que a senhora deu. Está corretíssimo, não suscita qualquer dúvida, mas a minha interpelação tinha mais uma parte, que era saber se esta Assembleia tem competência e se cabe nas suas funções fazer a negociação coletiva, como o Sr. Vice-Presidente do Governo disse que era nossa competência exclusiva.
A competência que nós temos, Sr. Deputado, é de pôr à discussão pública este tipo de matérias e foi o que fizemos. Foi a Comissão que fez, naturalmente. Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Conselho, Sr. Presidente, é para então concluir da sua explicação que é esta Assembleia que cabe fazer as audições públicas que naturalmente nós fazemos e mais uma vez foi cumprida, mas que a negociação coletiva não compete ao Parlamento e, portanto, o Governo Regional esteve em falta nesta matéria para cumprir o que está determinado na Lei 2398. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Félix Rodrigues. Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente pediu. Eu já respondi. A tramitação processual da Assembleia foi cumprida. Nós colocámos. A Comissão de Economia, que é quem tem esta competência, colocou em audição pública este diploma. Foi o que fizemos. Foi a resposta que já tinha dado. Aliás, o Sr. Deputado Joaquim Machado repetiu o que eu disse e acrescentou-lhe mais duas ou três coisas. Vamos continuar o nosso debate. O Sr. Vice-Presidente pediu a palavra para uma interpelação, então está inscrito. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras governantes e senhor governante. O Sr. Vice-Presidente não me respondeu a uma questão que era pertinente, até porque foi muito teatral, representando assim disto o que é que os senhores não entenderam. Eu quero que me explique cabalmente qual é a diferença entre a atribuição de uma remuneração complementar e à atribuição da remuneração complementar. Porque quero que fique claro e que toda a gente perceba exatamente o que é que estamos a votar. Por outro lado, Sr. Vice-Presidente, não lhe fica bem utilizar a República para tudo. A República cortou os salários, e todos nós sabemos, e é evidente que quem tem deputados na República, o Partido Socialista e o PSD, o CDS, não os tem. No entanto, quando o Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, porque somos uma região autónoma, propõe uma remuneração complementar aos trabalhadores da função pública, não viu certamente o CDS a votar contra. Votou a favor porque vivemos numa região autónoma. Atirar-nos com a República é, de facto, demagogia, é não responder às questões. O senhor perde legitimidade quando, de facto, estamos de acordo com as propostas do Partido Socialista na região autónoma dos Açores. Sendo assim, e se o senhor está preocupado com os salários e a perda de rendimento dos trabalhadores da função pública da região autónoma dos Açores, faço outra pergunta, além daquele de uma e da, que gostaria de ver esclarecido, que é se o senhor está ou não na disposição de devolver as horas extraordinárias extras que retirou.
Eu não retirei nada, retirou
a Assembleia. Retirou a Assembleia na tal cláusula que não soubemos ler. E a pergunta é se está ou não preocupada em devolver essas horas extraordinárias aos trabalhadores. Aqui vamos ver, de facto, quem é que corta ou não corta salários aos funcionários. O senhor está ou não está na disposição de devolver aos trabalhadores essas horas extra, aceitando o aditamento feito pelo Partido Comunista Português? Agradecia que me respondesse, quando puder, a essas duas questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, eu tenho algumas dúvidas relativamente àquilo que está plasmado no artigo 3º, Trabalhadores do Setor Público e Empresarial Regional. Isto considerando o historial da remuneração complementar, ou melhor, do alargamento da remuneração complementar, que foi aprovada nesta Casa em 2013 e que, afinal de contas, acabou por sair numa coisa totalmente deturpada e chegando a prejudicar os trabalhadores e justamente aqueles trabalhadores que mais trabalham e fazem horas extraordinárias. E tendo isso em conta, eu gostaria de saber se para o Governo Regional, o que o Governo Regional se prepara para fazer, caso isto venha a ser aprovado da forma como está. Será que pretende não atribuir a remuneração complementar a alguns trabalhadores do setor público empresarial, ou será que pretende, às tantas, criar uma nova tabela de remuneração complementar para trabalhadores do setor público empresarial e assim teremos trabalhadores de primeira e de segunda, teremos trabalhadores públicos numa tabela e trabalhadores do setor público empresarial com outra tabela de remuneração complementar? Gostava que me desfizesse essa dúvida. Outra questão tem a ver com digamos que a devolução daquilo que foi retirado aos trabalhadores públicos, aos trabalhadores da administração pública regional, entre janeiro e junho deste ano. Aqueles que fizeram horas extraordinárias e que foram prejudicados na remuneração complementar devido a isso. Gostaria de saber se tenciona devolver o valor dessa retribuição complementar que foi retirado, ou se pretende simplesmente passar à frente e continuar tudo tal e qual como estava em 2013, esquecendo-se dos valores que foram retirados a estes trabalhadores. Justamente aqueles que mais trabalham e, se calhar, aqueles que também usufruem de rendimentos, ou melhor, de salários bem menores. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que a paternidade das medidas orçamentais, das medidas que foram introduzidas para compensar os cortes salariais que foram realizados pelo Governo da República, nunca melhor dito, pertencem, essa paternidade pertence a um conjunto de partidos que apoiou essas políticas. Porque, como é óbvio, o Partido Popular Monárquico não está disponível para sofrer um chorrilho de críticas junto de alguma opinião pública e de alguns populistas que agitaram o papão de se criar aqui uma classe, um grupo de privilegiados no seio da sociedade açoriana. Nós não estamos disponíveis para apanhar com esse conjunto de críticas e depois, na hora de distribuir o mérito e de reivindicar a medida, somos pura e simplesmente esquecidos. Nós queremos estar para os maus momentos, é como casamento, para os maus momentos, queremos estar nos bons momentos e nos maus momentos. Bom, eu devo dizer que da nossa parte, nós seguimos aquela que é a estratégia política de sempre do PPM para esta matéria e aquilo em que acreditamos profundamente. Nós não acreditamos que os cortes salariais, a perda de poder de compra dos portugueses em geral e a perda de poder de compra dos trabalhadores da administração regional e do setor público empresarial regional, que essas medidas sejam medidas eficazes, que sejam medidas justas e que contribuam para a recuperação económica do país. Nós também não consideramos que a administração regional não deve ser o bode expiatório da crise em que o setor bancário, o Sr. Deputado Aníbal Pires gosta de ter a paternidade desta crítica, mas é preciso dizer que a falta de regulação do setor bancário provocou um problema grande nas economias ocidentais e também na economia portuguesa e açoriana, e nós não estamos disponíveis para aceitar este tipo de políticas. Discordamos profundamente das políticas restritivas, das políticas que produzem a redução de poder de compra dos trabalhadores portugueses em geral e dos trabalhadores açorianos. Nós acreditamos que o nosso contexto insular disperso, com problemas do ponto de vista económico que são incrementados pela nossa particular situação geográfica, também explica que aqui sejam adotadas medidas específicas no âmbito do autogoverno de que dispomos. Por isso, assumimos a paternidade das medidas que foram implementadas. E por isso nós agora estamos disponíveis para apoiar esta proposta com uma única condição. E a condição é esta. O Governo da República já anunciou, já está a implementar, novos cortes salariais. E nesse sentido, eu quero ter a certeza absoluta de que a implementação da remuneração complementar não prejudica a construção de outras respostas em relação a futuros cortes salariais implementados pelo Governo da República, que aliás têm como base de referência os cortes efetuados pelo Governo Socialista. Portanto, meus senhores, a votação favorável do PPM é esta. A iniciativa está dependente da garantia de que nós vamos aqui encontrar nesta Assembleia outros mecanismos e vamos aprovar nesta Assembleia outros mecanismos que permitam compensar futuros cortes salariais. Se assim for, se esta medida não prejudicar a nossa capacidade de novamente fazer a compensação e tomar decisões diferentes em relação às que estão a ser tomadas pelo Governo da República, se assim for, nós votamos favoravelmente. Se existir uma resta de dúvida de que esta medida pode colocar em causa a nossa capacidade de reação a futuros cortes, o PPM votará contra. Votamos a favor com a garantia e também com uma garantia política por parte do PPM, nós estamos aqui para continuar a apoiar, a promover medidas que impeçam a ocorrência de cortes salariais na administração regional, nos Açores, por via das decisões políticas que venham a ser tomadas pelo Governo da República. Esta é a nossa garantia e este é também o nosso condicionalismo.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem agora a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, eu começaria pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevam, para saudar a intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevam e para dizer que colocou a questão essencialmente no essencial. O Governo dos Açores compensou, através da remuneração, primeiro da remuneração compensatória e depois de uma remuneração complementar mais abrangente, os cortes da remuneração base feitos pelo Governo da República. Fizemos isso no passado, quando o Governo da República era de PS, fizemos isso no passado, quando o Governo da República era de PSD, CDS-PP, e voltaremos a fazer conforme já foi nosso compromisso e como já tivemos a oportunidade de anunciar e que aqui reafirmamos, que havendo novos cortes por parte do Governo de PSD, CDS-PP, sob ordenados funcionários públicos, o Governo dos Açores irá tomar todas as medidas legislativas para compensar esses cortes salariais nos mesmos termos em que fez no passado. É este o compromisso que já assumimos, é esse o compromisso que reafirmamos aqui e esse o compromisso que irá crescer à reintrodução desta remuneração complementar, porque, como referi, o nosso objetivo, a nossa prática e aquilo que os açorianos sabem que é a nossa ação é manter a estabilidade do rendimento dos funcionários públicos. Quando o Governo da República corta, nós repomos. No âmbito da nossa autonomia, repomos essa estabilidade de vencimentos por duas ordens de razão, porque consideramos que é essencial para os funcionários públicos da região ter essa estabilidade de rendimento, é essencial para a economia da região que o rendimento das famílias se mantenha e porque, felizmente, temos as condições financeiras, temos as condições orçamentais para repor esses níveis de vencimento. E se dúvidas houvesse sobre as condições financeiras da região, está aqui a resposta. Mas o mais extraordinário, o mais perfeitamente indescritível de tudo isto, é que os mesmos que dizem que os Açores não têm uma situação financeira muito má, os mesmos que dizem que os Açores não têm capacidade financeira, são os mesmos que depois vêm exigir que o Governo dos Açores tome as medidas de compensação, que se tivesse a capacidade financeira, que os senhores diziam, não teria condições para o tomar. Aí está mais uma das vossas incoerências. Por um lado, são incoerentes quando apoiam na República os cortes e nos Açores querem a reposição. São incoerentes quando dizem que os Açores não têm uma situação financeira estável, mas depois acham que os Açores têm capacidade para fazer o que o resto do país não consegue fazer. E a nossa matéria sempre foi coerente sobre esta matéria. Vamos assumir, e assumimos o compromisso hoje com esta proposta, confirmamos esse compromisso e confirmaremos sempre em que houver uma redução de vencimentos nos funcionários públicos, iremos tomar as medidas de reposição desses cortes na intensidade e no nível que fizemos no passado, porque os funcionários públicos nos Açores sabem que têm no Governo dos Açores e no Partido Socialista um aliado e que para eles, e que para o Partido Socialista e para o Governo Regional, os funcionários públicos não são um problema, são um ativo que deve e merece ser valorizado a bem dos Açores. Não somos nós que encaramos os funcionários públicos como um peso, como um custo e como uma despesa. Para nós, os funcionários públicos são famílias, são vidas que merecem ser respeitadas e cujo rendimento merece ser estabilizado. Foi essa a nossa prática no passado, é essa a nossa prática no presente e essa a confiança que os funcionários públicos têm no Governo dos Açores no futuro, porque sempre cumprimos esta matéria. E face a esta realidade, todos percebemos o nervosismo, a tentativa de distrair, de trazer questões que não são centrais deste debate, Sr. Deputado Joaquim Machado. E foi ao ponto dessa tentativa de criar artifícios em relação à discussão que o Sr. Deputado Joaquim Machado acabou neste plenário para contradizer exatamente aquilo que era a antiga posição do PSD sobre a mesma matéria. Aliás, eu não lhe vou responder à questão se foram ou não exercidas as competências do ponto de vista da audição e negociação. Remete, e está nas atas nas atas desta Assembleia, para que, sob a mesma pergunta feita pelo Sr. Deputado Aníbal Pires na sessão legislativa anterior, a resposta que o Sr. Deputado Pedro Gomes deu exatamente à questão que se levantou. Portanto, se me permite, leia a resposta do Sr. Deputado da sua bancada anterior, Pedro Gomes, e tem exatamente a resposta à questão que colocou, e não tem mais nada a acrescentar em relação àquilo que o Sr. Deputado Pedro Gomes afirmou, então, como Presidente da Comissão de Política Geral, sobre esta matéria. Se calhar reconheço-lhe méritos jurídicos superiores àqueles que tem, que o deputado Pedro Gomes tem, mas é essa a nossa firme convicção da forma como é abordada essa matéria. Mas outro aspecto essencial que eu gostaria aqui também de deixar ficar sobre as questões aqui colocadas, nomeadamente em relação ao setor público empresarial regional. Se me permite, Sr. Deputado Paulo Mendes, e respondendo também ao Sr. Deputado do CDS-PP, Félix Rodrigues, acho que o Sr. Deputado Paulo Mendes está aqui a fazer uma confusão. É que, não sei se o deputado sabe, mas a remuneração complementar que nós estamos aqui a repor não era a remuneração complementar atribuída aos funcionários das empresas do setor público empresarial regional. Ou seja, a remuneração complementar que foi introduzida em 2014 aos funcionários das empresas públicas visava compensar o corte que havia em 2014. Ao nós repormos o nível de vencimento de 2011, temos que repor a remuneração complementar de 2011. Isto é, se nós acrescentássemos a isso a aplicação dessa remuneração complementar aos funcionários do setor público empresarial, o que aconteceria é que os funcionários das empresas públicas não teriam a manutenção do seu vencimento, mas teriam um aumento muito significativo dos seus vencimentos, o que iria implicar, na prática, uma discriminação em relação aos funcionários públicos. Porque o deputado, se calhar, estava distraído, mas não se apercebeu que só foi introduzida a remuneração complementar aos funcionários das empresas públicas em 2014, porque, curiosamente, para os níveis remuneratórios acima daqueles que aqui estão reintroduzidos, precisamente porque foi um instrumento para compensar o corte. Ora, ou seja, não havendo corte, não há sentido repor aquilo que não foi cortado, porque o que isso implicaria era, por um lado, um aumento significativo dos seus vencimentos e, por outro lado, um tratamento discriminatório em relação aos funcionários públicos. E com certeza não é isso que o Sr. Deputado pretende, se calhar foi uma distração sua. Respondendo, e depois de explicar esta parte ao Sr. Deputado Félix Rodrigues, o que está aqui de uma remuneração complementar pretende precisamente criar os instrumentos para que também o setor público empresarial, se for efetivamente para a frente esta proposta da Assembleia da República de novos cortes, e esses cortes abrangerem, esses sim, os funcionários das empresas públicas, termos um instrumento legal para, também para as empresas públicas, repor aquilo que foi cortado. É essa, no fundo, o que nós pretendemos, e agora não podíamos aplicar já essa remuneração na intensidade da remuneração, porque efetivamente, neste momento, os funcionários das empresas públicas não têm qualquer corte e têm exatamente o mesmo nível de vencimento que tinham à data de dezembro de 2010. E para que os funcionários também da administração direta da região, da administração pública, tivessem essa, era necessário acrescentar esta remuneração complementar. E penso que assim expliquei essa mesma matéria. E em relação à questão que o Sr. Deputado Joaquim Machado referiu, em relação à componente das horas extraordinárias, o impacto que teria em relação aos funcionários públicos, e como tive a oportunidade de referir, à nossa opção clara de apostar não em que os funcionários trabalhem mais horas do que aquelas que a lei assim o define, mas que essas horas que alguns têm que trabalhar acima do que está estipulado na lei não deve ser compensado com recurso aos mesmos trabalharem mais horas, mas a mais pessoas trabalharem. Posso-vos informar que do levantamento feito, que conjuga efetivamente essas necessidades decorrentes desta matéria e outras necessidades de recursos humanos da Administração Pública Regional, estaremos em condições de, agora, durante os próximos meses, abrir, no âmbito da Administração Pública Regional, mais 298 vagas, sendo 16% para assistentes técnicos, 41% para assistentes operacionais, 20,6% para técnicos superiores, 17% para pessoal de enfermagem, 3,2% para técnicos de diagnóstica e terapêutica e algumas para outras áreas, isso não incluindo os professores, pessoal docente e o pessoal da carreira médica, que será à parte. Ou seja, da inventariação dessas necessidades resultantes de horas extraordinárias acrescidas a outras necessidades permanentes, iremos ter um reforço, uma admissão no âmbito da administração regional de cerca de 300 novos trabalhadores e assim cumprir exatamente aquilo que foi o nosso compromisso, por um lado, mas também cumprir exatamente aquilo que foi o objetivo desta matéria, que é ter mais açorianos a trabalhar em vez de ter os açorianos a trabalhar mais horas do que a lei permite.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, de facto estas intervenções do Sr. Vice-Presidente Sérgio Ávila são politicamente notáveis, têm que ser politicamente notáveis. E começava exatamente pelo fim dessa intervenção. Foi aqui anunciado que o Governo Regional está em condições de abrir 298 novas vagas para a Administração Pública Regional. Daí decorre uma primeira conclusão. É de que a aplicação daquela norma do orçamento que deduzia a remuneração complementar, o trabalho feito em horas extraordinárias, não gerou um posto de trabalho. E nunca teve relação direta com a criação de novos postos de trabalho. Tanto é que, salvo erro, a 13 de maio, em Santa Maria, o Conselho do Governo conseguiu fazer um milagre, que foi de aprovar uma proposta de decreto legislativo regional que revogava exatamente essa norma do orçamento regional. E que agora esta proposta de decreto legislativo, que nós estamos a apreciar, também revoga. E, portanto, se a norma do orçamento impedia a realização de trabalho a mais, com isso gerando mais postos de trabalho, como é que vamos criar mais postos de trabalho agora que revogamos a norma que dava origem a ela? É uma coisa brilhante. Só mesmo um milagre. Como milagre também é acreditar, porque só uma questão de fé consegue resolver isto, que o Governo Regional, de facto, está muito empenhado a garantir o rendimento das famílias açorianas. Se assim é, e já aqui o desafio foi feito, pois o Governo Regional que faça a reposição das deduções feitas à remuneração complementar pela dita norma do orçamento. Mas mais, o Governo Regional tem também a oportunidade de confirmar esse seu empenho na garantia do rendimento das famílias açorianas, por exemplo, remunerando os professores contratados pelo mesmo valor que eles são pagos no resto do país, incluindo a região autónoma da Madeira. Estes dois pequenos exemplos demonstram exatamente o contrário daquilo que o Sr. Vice-Presidente aqui nos andou a dizer de forma repetida, repito também, com isso querendo convencer os mais distraídos. Relativamente à questão do SPER, do setor público empresarial regional, eu julgo que na discussão, na especialidade, nós teremos a oportunidade de voltar a este assunto. Mas também tentando explicar esta matéria, o Sr. Vice-Presidente acabou por desdizer a própria proposta de decreto legislativo que nós temos presente. O primeiro parágrafo, o tal que eu estou convencido, foi escrito pelo Sr. Presidente do Governo, diz que a remuneração complementar regional sempre visou atenuar a diferença do nível de custo de vida dos Açores em relação ao continente. O Sr. Vice-Presidente acabou de dizer, contrariando o Sr. Deputado Francisco César e o que ele escreveu em nome da Comissão no parecer enviado ao Tribunal Constitucional, de que não se tratava de repor os cortes feitos pela República. E a explicação que nós aqui acabamos de ter foi de que, efetivamente, os trabalhadores do serviço público empresarial, regional, do setor público empresarial regional, não podem ser compensados por uma remuneração complementar porque não têm corte no seu vencimento. Os senhores têm que se entender. Para que é que serve esta remuneração complementar? É para compensar os custos de insularidade? Se é, e nós estamos de acordo com ela, porque há custos acrescidos na nossa vida arquipelágica, então faz sentido que todos recebam a remuneração complementar. Coisa contrária, que contradiz o parecer desta Assembleia e aquilo que o Sr. Presidente do Governo dizia na apresentação do Orçamento para 2014, é de que isto se trata de compensar os cortes feitos pela República. Entendam-se.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rogério Veiros.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, no decorrer deste debate, nós já podemos facilmente, quem acompanha o debate, tirar daqui algumas conclusões. A primeira conclusão é que este PSD, pelos vistos, é contra tudo. É contra o Governo da República, é contra o Governo dos Açores, é contra a contratação de funcionários públicos, é contra tudo, é contra os açorianos. Não temos um PSD de propositura, de trabalho no alcance de novas soluções, temos um PSD que é, pura e simplesmente, contra tudo, contra todos. E a prova disso é a forma como se desenrola este debate. É que estamos aqui perante uma proposta de lei que visa manter o rendimento das famílias açorianas e, por essa via, princípios de equilíbrio orçamental, princípios de justiça relativa que estão aqui perfeitamente ao dispor daqueles que prestarem atenção àquilo que são, que é a política do Governo Regional. Por outro lado, o Sr. Vice-Presidente do Governo está aqui e explicar muito bem aquilo que é importante verdadeiramente para os Açores, a estabilidade do rendimento das nossas famílias. E o PSD, que outrora já foi e revogou a remuneração complementar, é o mesmo PSD que hoje aqui está reservado em questões administrativas, em questões processuais, em questões jurídicas e que não está a favor daquilo que verdadeiramente importa, que é o rendimento das famílias dos Açores, a remuneração complementar. É isso que para aqui importa, é isso que o Governo e o Partido Socialista defende, é a manutenção do rendimento das nossas famílias, ao contrário de um PSD que, pura e simplesmente, se refugia em questões processuais e não está verdadeiramente preocupado com as açorianas e com os açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, relativamente a algumas das questões que têm sido aqui, que têm estado aqui à discussão, eu gostaria de, enfim, apenas por uma questão de reconfirmação e para ver se eu percebi bem a explicação que foi dada por Vossa Excelência, Sr. Vice-Presidente, relativamente à questão do de uma ou da, se efetivamente isto é para prevenir os cortes que possam vir a ocorrer e ficaria, digamos, o problema do setor público da região resolvido, dos trabalhadores do setor público, e, entretanto, fica por resolver o problema dos restantes trabalhadores. E que, tanto quanto percebi, há um compromisso, também assumido aqui por Vossa Excelência, reafirmado por Vossa Excelência, de que, tal como se foi feito no passado, será feito no futuro essa compensação. Agora, relativamente a essa compensação, eu gostaria de perceber se essa compensação será de facto apenas para um determinado nível salarial, como foi feito no passado, ou se os níveis salariais serão mais alargados, como foi feito também num passado mais recente. Gostaria que Vossa Excelência pudesse precisar este ano. Quero que repita Ok. Sim, senhor. Relativamente a outras questões, e já agora permitam-me que a questão da negociação coletiva. Efetivamente, ao Sr. Deputado Joaquim Machado, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: bem-vindo a esta luta. Foi uma luta que eu trouxe, que trago da legislatura passada, porque entendo que o Governo Regional deve fazer a negociação coletiva e que não faz.
PSD, qual era a posição do PSD?
A posição do PSD era, efetivamente, como foi dito, relativamente, e aliás tive aqui algumas discussões também com o deputado Pedro Gomes, mas isso é passado. Bem-vindo a essa luta, Sr. Deputado. Bem-vindo a essa luta. Há aqui...
Em relação à negociação coletiva.
Há aqui, entretanto, uma outra questão que me parece que ainda não foi dado nenhum sinal, nem por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem por parte do Sr. Vice-Presidente, que tem estado a tratar desta questão e deste diploma, e que tem a ver com a questão da retroatividade. Eu julgo que o valor, e até considerando, como ainda há poucos minutos o Vice-Presidente considerou que a situação financeira da região até permite, e muito bem, fazer este tipo de compensações, que o valor que foi deduzido à remuneração complementar por via do trabalho extraordinário não tem assim um significado tão grande que não possa, deva, que não possa ser devolvido aos trabalhadores, pois ao longo de 5 meses foi subtraído a alguns trabalhadores o valor do trabalho extraordinário à sua remuneração complementar. E, portanto, não vejo nenhum motivo para que isso não seja efetivamente feito e gostaria de perceber qual é que é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta questão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, muito obrigado pela sua resposta, Sr. Vice-Presidente. Esclareceu-me parcialmente a questão do Diuma e da. O Diuma pode implicar exatamente aquilo que disse, mas também pode implicar a existência de várias. Ou seja, para cada empresa haver uma regra diferente. Isso quer dizer que, quando aparece aqui Diuma, podemos ter aqui várias interpretações. Compreendo o seu ponto de vista, mas também quero que me esclareça relativamente a isto, que é esse Diuma, se diz respeito a ser a mesma regra para todas as empresas, com a lógica que aqui apresentou, ou se dá aso a termos critérios distintos para empresas distintas. E isso é importante porque esta Assembleia, como sabe, enganada por Vossa Excelência, acabou por tirar horas extraordinárias aos trabalhadores da função pública, uma pequena nuance num artigo apenas, e fazia-lhe a seguinte pergunta, o senhor está ou não está na disposição de devolver as horas extraordinárias que foram retiradas porque houve uma leitura baseada num princípio que a oposição fez e tentou retificar nesta casa, dando a mão à palmatória, dizendo que se tinha enganado, nada se tinha enganado, sim senhor. Pronto, tudo bem.
Não, eu tenho que corrigir isso. Então,
admito. Pronto. Admitiu que se tinha enganado. Sim senhor. A oposição.
Ah, então não foi enganado.
Admitindo que se tinha enganado porque leu mal, porque havia uma nuance, porque aparecem agora outras nuances, convém esclarecer muito bem o que é que o senhor quer dizer. E por isso estou a fazer a pergunta muito concreta e falta aqui um pequeno pormenor que eu preciso que me esclareça. É que este de uma se dá aso ou não dá aso a termos critérios diferentes para empresas diferentes. Por outro lado, uma vez que foi declarado inconstitucional os cortes salariais, também me parece ser, pelo menos, imoral que não se devolvam as horas extraordinárias que foram feitas ao abrigo de um regime que cortava salários que eram considerados inconstitucionais. E, portanto, há aqui, pelo menos, um problema moral que se coloca na devolução das respectivas horas extraordinárias. O senhor vice-presidente está ou não está na disposição de devolver as horas extraordinárias que foram retiradas a estes trabalhadores durante este período? É uma questão muito concreta, senhor vice-presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora presidente, senhores deputados, senhores membros do governo, bem, tendo em conta os esclarecimentos e os compromissos políticos aqui assumidos, o PPM votará favoravelmente esta iniciativa. Devo dizer, no entanto, que algumas intervenções que aqui foram realizadas, no sentido de verificar que a argumentação que desenvolvemos para o âmbito da remuneração compensatória fica, de alguma forma, fragilizada, a verdade é essa, fica fragilizada. É evidente que nos temos que preparar para uma batalha, tendo em conta que temos o representante da República que temos e tendo em conta que vamos ter problemas graves de futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida que esta adoção desta medida, que isto significa que para compensarmos os salários daqui para a frente, para compensarmos os cortes salariais que vamos ter que compensar na região, se essa for a nossa opção política e da parte política e da parte do PPM, eu já assumi esse compromisso, a verdade é que vamos ter provavelmente mais uma batalha com o representante da República e é evidente que vamos ter uma batalha no âmbito do Tribunal Constitucional. Só espero a que a leitura do Tribunal Constitucional continua a ser diferente e muito mais flexível do que foi, por exemplo, a leitura feita pela Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma, quando aqui censurou, por motivos constitucionais, um projeto de resolução do PPM. Sim, não, é que eu fico muito aborrecido quando sou censurado. E, portanto, eu devo dizer que espero, tenho essa esperança, que a leitura constitucional seja uma leitura democrática e uma leitura muito mais aberta em relação às competências do autogoverno dos Açores. Espero que da parte do Tribunal Constitucional exista esta percepção e já agora do Sr. Representante da República em relação a esta questão, que depois do que aconteceu e do que lhe aconteceu no Tribunal Constitucional, daquilo que passou por cima no último acórdão do Tribunal Constitucional, que o Sr. Representante da República já tenha alguns cuidados em relação à argumentação que desenvolve. Mas pronto, não quero fazer futurologia, mas esta aprovação desta iniciativa e o compromisso político que lhe é adjacente anunciam aqui uma batalha do ponto de vista constitucional com alguns órgãos centralistas, nomeadamente o representante da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, foi levantado aqui a questão de que o Governo dos Açores não procedeu ao processo de negociação e que o Governo da República procedia a essa mesma processo de negociação coletiva, ou quando era uma matéria de caráter laboral no âmbito da administração pública. É preciso, pois, dizer que o Parlamento não faz negociação coletiva, nos termos da própria lei que a define. A Lei 23.96 de 26 de maio. Porque é preciso lembrar que este diploma nacional, esta lei 2398, está estruturado numa lógica nacional, em que o poder legislativo é exercido pelo Governo da República, quer pela Assembleia da República, circunstância que não ocorre nas regiões autónomas, como os senhores sabem. Porque nas regiões autónomas, o poder legislativo consubstancia-se, está constitucionalmente apenas consagrado e atribuído às Assembleias Legislativas e não ao Governo dos Açores, que tem apenas um poder regulamentar. Por isso, o Governo dos Açores não tem competência para a negociação coletiva. Acabei de ler a intervenção nesta Assembleia do Sr. Deputado do PSD, Pedro Gomes, no dia 22 de setembro de 2010. O que quer dizer que o PSD entrou aqui, nesta matéria, numa enorme coerência entre o que sempre defendeu nesta Assembleia e está aqui expresso no Diário das Sessões desta Casa. Portanto, se alguém está totalmente desorientado, é o Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra, tem apenas 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a posição do PSD é muito clara. A Lei 2398 obriga à negociação coletiva das matérias que nós aqui já anunciamos e que a própria lei determina. Quem está desorientado, e a desorientação é tão grande, que até se refugia numa posição anterior do PSD, é o Governo Regional, que já disse aqui uma coisa e o seu contrário, já disse que a Assembleia tinha competência para fazer a negociação coletiva e acabou por dizer exatamente o contrário. Tudo isso porque é um problema de consciência. O Governo não cumpriu a Lei 2398 e isso é um vício processual do qual este Governo não se livra.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Regimental. Para solicitar à mesa um intervalo regimental.
É regimental. Regressamos às 17h20. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, tínhamos concluído o debate sobre este ponto. Vamos então passar à votação. Direita. Vamos então votar. Vamos passar então à votação na generalidade desta proposta de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de DLR foi aprovada por unanimidade.
Passamos agora à votação na especialidade. Está à votação o artigo 1º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Para o artigo 2º, coloco à votação uma proposta de alteração apresentada pelo PSD. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 1 do PCP, 1 do PPM, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do BE.
Vamos então votar o artigo 2º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O 2º da proposta do Governo. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Para o artigo 3º, existem duas propostas de alteração. A primeira, que está à votação, é a do Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 17 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM e 3 abstenções do CDS-PP.
Está então agora à votação a proposta de alteração para este mesmo artigo apresentada pelo PSD. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 1 do PCP. Vou repetir. A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 1 do BE, 1 do PPM, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PCP.
Está então agora à votação o artigo 3º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Proposta de alteração, o artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do PPM, 18 votos contra do PSD, 1 do BE e 1 do PCP.
Está agora à votação a proposta de aditamento apresentada pelo PCP, artigo 3A. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de aditamento foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 19 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 4º da proposta DLR. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global, a proposta da LR foi aprovada por unanimidade.
Obrigada, senhora secretária. Vamos então, senhor deputado Aníbal Pires, pede a palavra para... Tenha a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhores e senhores deputados, senhor vice-presidente, senhoras e senhores membros do governo. A representação parlamentar do PCP deu o apoio a esta iniciativa do Governo, uma vez que ela cumpre o facto de se regressar à matriz original da remuneração complementar, mas fica por resolver uma questão que para o PCP é fundamental e que tem a ver com a oportunidade perdida de repor uma injustiça que esteve em vigor durante 5 meses. Isto é, o facto de aquilo que hoje acabamos de revogar ter sido motivo de subtrair aos trabalhadores da administração pública o valor correspondente aos ganhos em trabalho extraordinário no valor da remuneração complementar. E a representação parlamentar do PCP vai continuar, utilizando todos os instrumentos regimentais que tem à sua disposição, para que esta injustiça que foi feita aos trabalhadores da administração pública regional possa ser corrigida e que o dinheiro que lhes foi subtraído possa vir a ser pago, repondo assim justiça e pondo fim àquela que foi uma discriminação entre quem trabalhou a mais e não recebeu pelo seu trabalho. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma declaração de voto. Tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PSD votou favoravelmente a fixação de uma remuneração complementar enquanto instrumento para atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, os chamados custos de insularidade. Tanto assim é que trouxemos aqui uma proposta de alteração, a qual fixava, muito claramente, o universo dos beneficiários. Isto é, para além dos trabalhadores em funções públicas na administração regional e local, também os trabalhadores do setor público empresarial regional e do setor empresarial local e intermunicipal. Infelizmente, o Partido Socialista, apesar de, em sede de comissão, o Sr. Deputado Francisco César se ter comprometido a apresentar uma proposta que suprisse a falta, nomeadamente, das empresas do setor empresarial local e intermunicipal, o certo é que, tendo a proposta do PSD sido chumbada, esses trabalhadores do setor empresarial local, bem como das empresas intermunicipais, ficam excluídas desta remuneração complementar. Além disso, nos termos em que o artigo 3º foi aprovado, também fica na alçada discricionária do Governo a possibilidade de atribuir ou não a remuneração complementar aos trabalhadores do setor público empresarial regional, bem como do seu valor das empresas abrangidas e do momento em que entrará em vigor esta remuneração complementar para os trabalhadores de todos esses setores. Não podemos também, apesar do nosso voto favorável, deixar de sublinhar que o Governo Regional não cumpria a lei na parte em que estava obrigado a fazer a negociação coletiva. Em síntese, o PSD é a favor da remuneração complementar, mas contra a discriminação de trabalhadores e a passagem do cheque em branco ao Governo, como aqui aconteceu. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rogério Veiros, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta aqui esta alteração, que tem por objetivo manter a estabilidade e o rendimento das nossas famílias e, sobretudo, dos nossos funcionários públicos na região. Enquanto em Lisboa se retira rendimento às famílias, nós aqui repomos. É para isso que nós utilizamos a autonomia para proteger a nossa economia, para proteger os açorianos e relativamente àquilo que foram os compromissos assumidos em sede de Comissão de Economia. Foi de se estudar a eventual necessidade de se proceder a alterações. O Partido Socialista entendeu que não eram necessárias alterações ao diploma inicial. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.